Gourmet Delivery, o prato do dia. Panqueca de carne moída, legumes, arroz, feijão e salada. Banco da Família, temos o crédito especial que você precisa.
Gourmet Delivery na Borges de Medeiros, próximo ao Mercado Estil. Nossa especialidade é a entrega das refeições, tanto no prato do dia, viandas e marmitex, como no à la carte com carnes nobres ou peixes. No Gourmet Delivery, vianda para duas pessoas apenas R$ 34,00. Aos sábados, frango à parmegiana com batata frita, arroz, feijão e salada e frango assado aos sábados e domingos. A entrega é gratuita de segunda a sábado. Faça seu pedido pelo fone Whats 9-9621-0334.
Você quer empreender e precisa de uma oportunidade? O Banco da Família pode te ajudar. Temos crédito para melhoria ou ampliação do seu negócio formal ou informal, para investir em equipamentos, para capital de giro, mercadorias e também para a reforma do seu local de trabalho. Entre em contato através do 0800-648-4444 ou visite nossa unidade mais próxima.
Banco da Família.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
9:30 agora. Como nós anunciamos, nós vamos dar sequência à abordagem de um assunto que já abordamos em outras oportunidades, mas ele tem atualização. Hoje nós vamos voltar a falar a respeito do processo de reintegração de posse de uma área no interior do município de Ibiraiaras, região de São Pio X, que foi invadida por um grupo indígena já há um tempo, e esse caso vem tramitando já na justiça. Há poucos dias, nós conversamos com o advogado da Diocese de Vacaria, Dr. Rodrigo Boldo, a respeito do andamento desse processo numa primeira decisão judicial. Agora nós temos uma segunda decisão judicial e nós queremos saber como é que está tramitando este processo. É um prazer conversar contigo, Dr. Rodrigo. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique.
Nós tivemos aí uma primeira decisão da justiça e agora nós temos uma segunda que vem ao contrário da decisão da primeira instância. O que nós podemos contar para os nossos ouvintes para atualizarmos aí esta informação, doutor Rodrigo?
Isso, até se eu falar algum termo jurídico que vocês não entendam, que não entenda, pode me questionar aí, Rudimar, pode, né? Deixar. Mas eu vou tentar colocar a atualização do processo, né? Então, nós ajuizamos essa reintegração de posse em janeiro, que foi a data da invasão, e a liminar, então, no primeiro momento até não havia sido concedida, mas em função de furtos de energia elétrica que os indígenas vêm procedendo, que é o chamado gato, né? Em função até de ameaças com pedaços de pau, lanças, contra o Frei, né, responsável aí pela paróquia, nós relatamos isso no processo e o juiz de primeiro grau, então, o juízo de primeiro grau nos concedeu a liminar e dando um prazo, né, para que eles desocupassem a área. Obviamente que em função dessa decisão, os poderes públicos foram intimados, né, e abriu prazo para recurso. E os entes públicos que eu me relato é a FUNAI, a União, né, e o Ministério Público Federal, e dentro do prazo de recurso, então a FUNAI ajuizou um recurso de agravo de instrumento perante o Tribunal de Justiça em Porto Alegre, né? E aí essa decisão, essa liminar que eles pediram para ser analisada no agravo de instrumento, então, é que foi concedida, suspendendo então a liminar de desocupação da área. O argumento utilizado pela FUNAI foi com base em duas resoluções, 454/2022 e 510/2023, que reza que nesses casos de ocupação indígena haveria necessidade, né, de uma reunião preparatória ou audiência pública antes de ser dada a liminar, né? E ainda que houvesse um prévio a essas resoluções, elas rezam de que há a necessidade de um prévio cadastramento das famílias que ocupam a área a ser reintegrada, tá? E uma realocação desses povos indígenas. Então, com base nisso, o juízo de segundo grau, que é que quem julgou o agravo do instrumento, né, quem julgou o recurso deles em Porto Alegre, foi deferiu por hora. Não seria uma total suspensão, mas sim, ele fala que eles deferiram parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender por hora. Por que por hora? Porque ele justamente orienta, então, que seja feita uma ciência prévia da oitiva dos representantes das comunidades afetadas, uma avaliação, eventual audiência de mediação, de necessidade ou não de remessa a um comitê para tratamento adequado dos conflitos fundiários, que essas resoluções elas prevêm, e uma fixação de prazo razoável para desocupação da área litigiosa e não os 10 dias que havia sido concedido antes, né? Por sua vez, inclusive nós já contrarrazoamos o recurso deles, já tomamos as medidas necessárias, né, cabíveis, contrarrazoando o recurso da FUNAI, no sentido de que nós não podemos esperar que seja realizado essa audiência devido à urgência e à iminência de até haver um conflito e que assim, desesperadamente, haja, inclusive, ofensa à integridade física tanto dos indígenas como dos colonos, porque os ânimos vêm se alterando, né? Então, nesse sentido, nós colocamos a urgência da situação. Ou então que fosse designado imediatamente essa audiência, concedendo um prazo razoável para a saída deles, porque realmente a situação está ficando complicada, né?
Quais são os prazos dentro dessa tramitação agora, doutor Rodrigo?
Agora vai concluso para o juiz, para os desembargadores do tribunal analisarem tanto o mérito do agravo quanto as nossas contrarrazões. E aí, sendo concluso, nós temos prazos, né? Os juízes, eles obviamente, ainda mais no sentido de dar uma decisão da gravidade do caso, né? Da urgência do caso, eu espero que o juiz decida o mérito do agravo, o desembargador decida o mérito do agravo tão logo, né? Prazo eles não, na realidade, não têm, né? Eles, por lei, teriam, mas na realidade não se segue o prazo por lei de conclusão de julgamento de agravo. Então, não tem um prazo definido assim para o julgamento. Mas esperamos que, devido à urgência do caso, seja julgado quanto antes o mérito desse agravo, né? Ou então que seja designado urgentemente, que foi o que foi pedido nas contrarrazões nossas, essa audiência. E essa audiência, então, nós, em comum acordo, já designamos ali as necessárias diligências para que os índios sejam removidos e dando prazo razoável para a saída, né?
Temos a informação de que aumentou o acampamento ali no local. Procede a informação de que mais indígenas estão no local e que a área ocupada pelos índios aumentou ali, doutor Rodrigo?
Procede, inclusive nas contrarrazões que nós fizemos para o agravo, nós já mencionamos esse fato, que os índios estariam ocupando o campo de futebol, montando barracas, certo? Já mencionamos que quanto mais houver ocupação, mais animosidade né, ocorrerá. E aí nós relatamos já isso, juntamos fotos, inclusive, do campo de futebol com as barracas. Foi tomado já providência pelo Frei aí, fazendo um novo boletim de ocorrência, sendo que já foram feitos 3 boletins de ocorrência nesse sentido. Esperamos também que a própria polícia, né, tanto Polícia Civil quanto a Brigada Militar, estejam atentos a essa situação, já que foi feito 3 boletins de ocorrência, até para garantir a segurança de todo mundo, tanto dos índios quanto a segurança dos colonos, para que não haja nenhum conflito nesse sentido, né?
Qual é o clima na comunidade? Houve algum conflito, algum atrito entre agricultores que moram na região de São Pio X e indígenas ou não?
Não, até agora não houve nenhum conflito. É lógico que os agricultores, os colonos estão se sentindo não só incomodados, mas se sentindo ameaçados, né? O próprio Frei, o religioso, já sofreu ameaças com pedaços de pau, com pedaços de lança, com objetos obscenos, inclusive para o religioso, que foram relatados nos boletins de ocorrência, né? E que a gente espera que a decisão seja justa, porque nesse sentido dois interesses fundamentais estão em jogo, né? De um lado estão os interesses fundamentais dos povos indígenas e de outro os direitos fundamentais do direito à liberdade de religião e crença por parte da comunidade, né? Porque afinal de contas o imóvel, apesar de ser pertencente à Mitra, mas nós sabemos que é a comunidade que utiliza, né? É a comunidade, são os agricultores, os colonos, o pessoal que nasceu ali, que batizou seus filhos ali, que vão nas missas todas as semanas, e aí eles estão sendo tolhidos dessa liberdade religiosa. Então, nós esperamos, então, só que nós estamos vendo que a decisão até de segundo grau utilizou dois pesos, duas medidas, né? Apesar de que nós também relatamos essa ofensa à integridade do direito fundamental de liberdade religiosa nas nossas contrarrazões do agravo.
Muito bem, doutor Rodrigo, a gente agradece a sua disponibilidade por estar conosco e atualizar as informações referentes a essa situação. Vamos conversando, assim que tiver novidades, a gente retoma o assunto. Muito obrigado e um bom trabalho.
Certo, qualquer coisa, estou à disposição, Rudimar, para esclarecimento de qualquer dúvidas que venha a surgir aí. Tá? Bom trabalho também.
Da mesma forma, está ouvindo essa participação do Dr. Rodrigo Boldo, ele que é advogado, que está atuando no processo de reintegração de posse de área na comunidade de São Pio X, interior do município de Ibiraiaras, invadida por um grupo de indígenas. 9h40, nós temos intervalo, em seguidinha já tem unidade móvel chegando por aqui. Já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.